governo na O líder do governo confirma que a sabatina de Messias. O líder do governo confirma a sabatina de Messias só em 2026. Esse debate será o debate do próximo ano, afirmou o senador Randolfo Rodrigues, presidente do Senado. Davi Alcolumbre, questionado sobre a sabatina, disse apenas que neste fim de ano será votada a sabatina do nome do ministro, Messias, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, confirmou ontem, quinta-feira, que ficará para o ano que vem a análise do nome de Jorge Messias para a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal. A sabatina e a votação são feitas pelo Senado. Atualmente, Messias é o advogado-geral da União. Esse debate será o debate do próximo ano, a partir do anúncio que o presidente Lula fez nesta semana pela ausência de manifestação de encaminhamento. E quando o presidente Davi Alcolumbre suspendeu a data da sabatina e da votação, torna ao mesmo tempo pelo prazo exíguo que temos é inviável. Ainda este ano, a sabatina do ministro Jorge Messias é um tema que vamos tratar no ano que vem. O problema da sabatina do ministro Jorge Messias é que o governo sabe que hoje não tem voto suficiente para aprovar o nome de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Essa sabatina está marcada para o dia 10 agora, mas o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, cancelou essa sabatina que estava programada para o dia 10 de dezembro. Estava programada para o dia 10 de dezembro e não foi, e não vai mais ser agora esse ano. Vai ficar para o próximo ano a sabatina do advogado Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Fernando Maia está na linha conosco. Fernando Maia, boa tarde, Fernando Maia.
Grande Louro, boa tarde. Como é que estão as coisas? Muita movimentação hoje aí, né?
Muita movimentação, diga lá.
Olha, não quero ver o problema ainda do Ciro Gomes com o PL, com o bolsonarista. Os deputados da oposição estiveram reunidos ontem no Rio e projetaram a chapa, a participação do PL com Ciro, Roberto Cláudio e o Capitão Valdo. Essa decisão do PL de suspender as articulações para uma aliança com Ciro Gomes na disputa pelo governo gerou uma mudança de planos nos partidos de oposição. A oposição do Ceará já trabalha com um cenário em que não haverá chapa única para enfrentar a provável candidatura à reeleição do governador Romano. A decisão do PL Nacional de suspender as articulações do Ceará para uma aliança em torno do nome de Ciro Gomes levou a uma mudança de rota. Tiveram reunidos ontem lá em Brasília o Capitão Wagner, o Roberto Cláudio, Ciro Nogueira, Louro Maia. O Ciro Gomes e o Ciro Nogueira estão abraçados. O Danilo Fortes, também do União Brasil, teve presente esse encontro. Então, quer dizer, já está sendo gestado uma grande aliança desses partidos sem a participação do PL. Mas isso não significa que o PL vai ficar fora dessa jogada. Mais adiante, de acordo com o andar da carruagem, se o PL quiser se agregar a essas forças de oposição, poderá fazê-lo. Não tenha dúvida quanto a isso. O problema é que essa situação não foi criada pelos PDT do Ceará, pelo PSDB do Ceará ou pelos cearenses de um modo geral. Foi um problema criado pela madame Michele Bolsonaro. que não teve o cuidado de não ferir susceptibilidade e de fazer aquele pronunciamento que ela fez aqui para lançar a candidatura do senador Eduardo Giraldo. Então a coisa está partindo também para outro patamar no lado do Ciro Gomes. A coisa vai degringolar ou fica como está, Louro Baia? O que é que você acha?
É, vem muita novidade por aí com relação a isso. Vem muita coisa por aí, muita novidade, né?
Pois é, eu também acho. E a pesquisa está repercutindo muito. Ninguém esperava que o Urbano empatasse com o Ciro. O governador está pau a pau nessa disputa. O ex-ministro e o ex-governador lideram cenários eleitorais para uma eventual disputa ao governo do Ceará em 2026. Em um dos cenários, a pesquisa encomendada pela CNN Brasil mostra Urbano e Ciro numericamente empatados, com 39% da preferência do eleitorado cada um. O senador Eduardo Girão aparece em segundo lugar, porque eles estão empatados, com 14%, ou seja, uma diferença abissal do Ciro e do Urbano para o senador Eduardo Girão. Eles têm 39% empatados, e o senador Eduardo Girão somente 14%. Ao todo foram entrevistadas 1.200 pessoas entre os dias 2 e 3 de dezembro. A base de erro é de 3 pontos, por mais ou por menos. O nível de confiança nessa pesquisa é de 95%. E ela foi feita de forma simulada. Os valores sinalizaram a comparação de desempenho com o que foi registrado na pesquisa anterior. Agora, isso é só um apanhado do momento. Eu creio que daqui por diante ainda vamos ter várias pesquisas. Não só essa, outras logo, logo deverão acompanhar o andar dessa carruagem para a gente ver como é que essa eleição vai se processar. Olha, ontem nós conversamos com o deputado Felipe Mota, aí da Assembleia Legislativa. Um encontro bom, há muito tempo que não via o Felipe, e ele opinou que o candidato, na avaliação dele, não deverá ser o governador Urbano de Freitas. O candidato deverá ser Camilo Santana. E foi muito claro por quê. Ele acredita que o Urbano não está à altura de competir com o Ciro pelo governo do estado e que só a candidatura do senador Camilo Santana poderia enfrentar Ciro Gomes com possibilidade de ele. E olhe, ele se baseou em uma entrevista, em uma conversa que teve com o Roberto Pessoa, prefeito de Aracanaú. O Roberto concedeu uma entrevista na semana passada, dizendo que tem andado muito no interior do estado e que acha que deve haver uma mudança e que o candidato deveria ser o Ciro. Não o Ciro. O Ciro lidera as pesquisas, mas o candidato do governo deveria ser o Camilo Santana. E esse teria condições de enfrentar o Ciro e talvez até ganhar. É uma incógnita, mas a coisa está por aí. Agora, voltando às pesquisas, a quem melhor está situado ou, nessa pesquisa? O governador Urbano ou o ex-governador Ciro Gomes? Ambos estão empatados. A situação é de equilíbrio. Bem, isso é bom. Eu acredito que no atual momento foi melhor até para o governador Urbano, ninguém pensava que ele estaria tão bem a ponto de empatar. Agora, se nós considerarmos que ele está no exercício do cargo de chefe do executivo do Estado e tem toda uma máquina à disposição dele, então aí a gente tem que abater um pouco esse potencial. O governador, qualquer candidato que esteja no governo, quando ele está postulando um cargo político, ele já tem de partida 20 a 25% do eleitorado representado pela máquina. Mas a máquina pode variar também. Por enquanto a coisa está igual, pau a pau, não é? Louro, mais algumas informações, nós ficaremos na segunda parte do programa, ok?
Ok, Fernando Maior, obrigado a você pela sua participação, um forte abraço, meio-dia, mais 36 minutos, doutor Zé Maria Filomeno, boa tarde, doutor Zé Maria.
Muito boa tarde, Louro Maia, boa tarde ao Fernando, que hoje está por telefone, boa tarde ao nosso técnico Daniel, boa tarde a todos os ouvintes.
Doutor Zé Maria Filomeno, nas próximas horas, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai votar, se mantém, vai colocar em votação, se mantém ou revoga a prisão do deputado Rodrigo Bacelar, que está preso na sede da Polícia Federal em Brasília. A CCJ da Casa vai se reunir logo mais à tarde para decidir essa questão. Você que anda muito pelo Rio de Janeiro, qual é a sua análise sobre essa conjuntura, essa prisão do deputado Rodrigo Bacelar, e se o senhor acha que a Assembleia vai revogar ou vai manter, doutor Zé Maria?
Olha, Louro Maia, a tendência é de revogar. Infelizmente é essa. A tendência é dar uma decisão corporativa, uma decisão política, uma decisão de blindagem, né? E agora, acho que ele não voltará.
Mesmo que revoga, ele fica afastado da presidência.
Ele fica porque são coisas distintas. Uma coisa é a prisão, outra é o afastamento da presidência da Assembleia. Acho que a Assembleia não tem poderes para só... E essa é a decisão do Supremo, né? Essa é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Acho que só o próprio Supremo poderia revogar
o afastamento.
Agora, é lamentável, né, que o Rio de Janeiro tenha mais um episódio de desmando, de imoralidade, de indecência, no mínimo, né? É o que se verifica nesse caso em que o presidente da Assembleia Legislativa estava orientando um deputado alvo de operações policiais a evadir, a esconder provas.
A Polícia Federal acusa ele de ser o chefe da organização criminosa, né, Zé Maria?
Pois é. É lamentável que ocorra isso no Rio de Janeiro, mas, por outro lado, o lado positivo é que a justiça está atuando, né? Os poderes constituídos, as instituições persecutórias, investigatórias, né, estão atuando. E alcançando, inclusive, o vice-governador do Rio de Janeiro, que na prática, pelo fato da vacância do cargo de vice-governador, o presidente da Assembleia é o primeiro na linha sucessória. Agora, vamos esperar que tudo seja devidamente apurado, que ele tenha o direito à ampla defesa, mas que não se pode macular o Poder Legislativo do Rio com a presença na presidência de uma figura sobre quem pesa, né? A prisão, inclusive. Agora, falando em blindagem, em político, e repercutindo muito mal, muito negativamente, tanto nos meios políticos quanto principalmente na seara jurídica, a decisão estapafúrdia, ilegal, imoral, arbitrária do ministro Gilmar Mendes, que numa canetada...
Isso é narrativa sua, né?
É minha narrativa. Assim,
tem uns que acham correto o que ele fez.
Olha, sabe quem acha correto? Lindinho. Sabe quem é Lindinho? Lindinho achou correto.
Quem é o Lindinho?
Lindinho é o Lindbergh Farias.
Ah, o Lindbergh Farias.
Não, mas é Lindinho, não sou eu que estou chamando de Lindinho, não. Quem chamava ele de Lindinho era o departamento de propinas da Odebrecht, que tinha um codinome lá para todos os políticos dele, era Lindinho. Né? Então, o Lindinho acha correto. Meu amigo, essa é uma decisão, essa é uma decisão que muitos estão comparando até com o AI-5. O AI-5 foi uma canetada do então presidente Costa e Silva, revogando direitos e garantias fundamentais, revogando a Constituição. E o Gilmar Mendes fez isso, ele revogou o direito de todo cidadão de protocolar um pedido de impeachment contra o ministro Supremo. É uma iniciativa popular, garantida pela Constituição, pela lei. E ele, se há o que é inconstitucional, é a decisão dele. Porque a decisão dele contraria o princípio maior. A Constituição nossa, ela é norteada, ela é esculpida, ela é alicerçada por princípios. Princípios, valores, objetivos da nação. E sabe qual é o principal deles? Sabe qual é o maior alicerce da Constituição, da Federação, da República Federativa do Brasil? É que o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Como é que você pode caçar o poder do povo de requerer, peticionar, pedido de impeachment, seja contra ministro Supremo, seja contra o presidente da República, contra qualquer governante? Não quer dizer que o ministro vai ser empichado, vai ser processado. Existe todo um ritual, existe todo um arcabouço legal que regula, que regulamenta um processo de impeachment. Ele tem que estar fundamentado na lei, ele tem que estar instruído com provas, e ele tem que estar submetido a um escrutínio, a um filtro de recepcionalidade pelo presidente do Senado. Então, tanto que, né, em 134 anos de República, de 136 para 137 anos de República, nunca um ministro do Supremo Tribunal sequer respondeu a um processo de impeachment. Porque existem os filtros, existem um trâmite, né, sério, muito sério, né, que faz com que esse processo só seja aberto se muito bem fundamentado. Então, o próprio ministro dizer que os ministros do Supremo não podem ficar vulneráveis a pressões, a denúncias infundadas politicamente influenciadas. O ministro, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Todos nos dizem que não existe solução fora da política, e o processo de impeachment é político mesmo. Que a política, no fim, é que rege tudo. Não é um processo judicial. Existem os processos judiciais. Existem crimes comuns que seguem o rito da justiça, que tem a legitimidade, inclusive, do Ministério Público. O impeachment não é um processo judicial. O impeachment é um processo político-jurídico, em que é um instrumento em que um dos poderes, o legislativo, ele controla os demais, o judiciário, da mesma forma que a justiça, o Supremo, processa e condena políticos, processa e condena membros do legislativo. O outro lado desse controle é exatamente o processo de impeachment. Então, ministro, agiu muito mal. A reação é muito grande. Não se pode ter uma democracia seletiva. A democracia, ela só está sendo exercida quando ela atende os nossos pensamentos, os nossos interesses. Ah, porque tem políticos fazendo campanha para o Senado, já anunciando que vão pedir impeachment de ministros, políticos de extrema direita. Olha, ninguém vai chegar no Senado pulando o muro. Todos que chegaram ao Senado chegaram pelo voto. Se uma eventual maioria do Senado aprovar um pedido de impeachment, essa maioria representa a maioria do povo brasileiro, que assim escrutinou. E você não pode ter uma discriminação de achar, não, mas esses políticos, eles são do mal. Então, nós temos que evitar que eles façam o mal. Olha, o que é isso? Isso aí é um pensamento tirânico. É um pensamento que expressa desprezo pela vontade popular. Você não pode entender que só é legítima a vontade popular se ela atende os seus interesses, né? Aí você vai estar dizendo o quê? Que o povo não sabe votar. Então, esse argumento que o povo não sabe votar é o argumento que das ditaduras, né, dos regimes de exceção.
Meio-dia, mais 47 minutos. Doutor José Maria Filomeno, pelo menos que você está com a garganta aí meio ruim.
Ainda estou me recuperando.
Você parece que chupou algo quente, rapaz. Uma manga quente ou limão, alguma coisa assim.
Não, foi muito, muita quentura mesmo.
Doutor José Maria, me parece que a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, vai ficar mesmo para o ano que vem. O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina do ministro que estava programada para a próxima quarta-feira, dia 10 de dezembro. Mas não pautou o nome do advogado-geral da União para a próxima quarta-feira e cancelou, doutor Zé Maria. Me parece que essa sabatina vai ficar para fevereiro, doutor Zé Maria, do ano que vem, doutor Zé Maria.
Olha, aquela coisa, o governo só quer colocar em votação quando achar que tem a maioria, né? Então,
o governo está vendo, isso prova que o governo está sentindo que não tem maioria para aprovar, doutor Zé Maria.
Olha, não tem mesmo, não tem a maioria e não tem a beneplácito do presidente do Senado, né? Então, estão aí, vão tentar durante esse período de recesso, né? Uma aproximação.
Ganha o governo. Ganha o governo que ganhou, porque vai fazer vai tentar.
No toma lá, da cá.
Vai, né? Ganhar fôlego para chegar,
entre aspas,
a um acordo.
O senador Davi Alcolumbre, né? A endossar a candidatura do doutor Jorge Messias. É assim, o jogo político, né? Aí quando se fala, olha só, mas o Supremo não pode ficar à mercê de querelas políticas, não se pode, por questões políticas, empichar um presidente um ministro da Suprema Corte. Mas eles entram lá por política também. O que está se fazendo agora para aprovar ou reprovar o Jorge Messias? A discussão é técnica, a discussão está se avaliando, está se discutindo se ele tem notório saber jurídico, nada, tudo é política. É o governo querer, é o presidente querer emplacar um ministro politicamente e partidariamente também alinhado a ele, fiel, e a oposição não, o parte do Senado queria emplacar um que politicamente era alinhado à maioria dos senadores, que era o Rodrigo Pacheco. Então, dizer que a política não faz parte do STF, faz sim, faz muita parte.
Doutor Zé Maria, o governador paulista Tarcísio Gomes de Freitas, condiciona Planalto a lançamento de Ciro à abolição aqui no Ceará. O Tarcísio diz que só é candidato à presidência da República se o Ciro for candidato ao governo do Ceará. Ele condiciona para ser candidato a presidente da República, se o Ciro vier a ser candidato ao governo do Ceará, doutor Zé Maria.
Olha, Louro, qual é a fonte dessa sua informação? Porque eu até acho bom, olha a importância que o Ceará está tendo no cenário nacional. Um estado que só detém 4,5% da população do país, do eleitorado, ele está sendo um estado relevante, né, para a decisão da formação de chapa, do lançamento de candidaturas, né?
Você perguntou a fonte, isso está no Jornal Globo de hoje.
Jornal Globo, né? Olha, eu acho que o ideal seria o Ciro ser vice do Tarcísio. Aí seria uma chapa muito forte, uma chapa muito consistente, de muita credibilidade.
Tarcísio não é candidato à presidência da República. Ele não vai trocar...
Qual é o candidato
que não queria ter... Ele não vai trocar uma reeleição certa de governador para entrar numa aventura de presidente da República, Zé Maria.
Olha, já aconteceu no passado. Uns ganharam, outros perderam. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Zé Serra. José Serra, em 2010. Tinha uma reeleição certa para o governo de São Paulo, pelo PSDB. Por circunstâncias políticas, porque era o nome mais relevante, de maior proeminência da oposição, foi candidato contra a Dilma, perdeu.
Né? E ficou sem mandato.
Ficou sem mandato. Tem uns, por exemplo, o ex-governador de São Paulo, João Dória, cara arriscou, ele renunciou à prefeitura com 1 ano e 3 meses. Prefeitura de São Paulo. Você imagina o poder que é você ser prefeito da cidade de São Paulo. Terceiro maior orçamento do país. Só perde para o orçamento da União e do próprio Estado de São Paulo. Ele renunciar, entregou para o saudoso Bruno Covas, para tentar o governo de São Paulo, e ganhou. Podia ter, foi a eleição apertada, foi para o segundo turno, ganhou do França,
Raul, do Márcio França.
Márcio França, por uma margem pequena. A política tem dessas, muitas vezes tem que se arriscar. É, tem que ir aquela questão, o cavalo passa a montar selado, político monta, pode não ter outra oportunidade. O Ciro Gomes fez muito parecido com o João Dória, igual, idêntico. O Ciro Gomes, com 1 ano e 3 meses de prefeito de Fortaleza, aos 32 anos de idade, jovem, com uma carreira brilhante ainda pela frente, 33, acho que até menos até, tinha 29 anos. Tinha 29 quando foi candidato a prefeito, a governador do estado. Abriu mão da prefeitura para ser candidato ao governo.
Não, com 29 ele não podia ter sido candidato porque lei não permite.
Não, ele foi eleito prefeito com 29, o Ciro Gomes, se não me engano, ele é de novembro ou dezembro de 1957. Então, em outubro de 90, ele tinha 32 anos. Realmente, foi ser eleito governador do estado do Ceará aos 32 anos. Foi muito precoce, mas ele também correu esse risco.
Alô.
Agora oi. O Fernando Maia, o Ilouro Maia.
Não, eu vou pedir o rapaz para ligar aqui do outro telefone.
Olha só, que notícia...
Não, vou pedir para ele ligar pelo outro telefone.
Que notícia, mais uma notícia triste. Mas, triste no sentido...
Você está falando comigo, você vai entrar pelo outro, porque aqui não dá para ele botar, não.
Foi aprovado...
Ele vai ligar para você aí.
A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, em que o governo, inclusive, concordou na aprovação de um dispositivo. Olha só que absurdo. Né? Existem as emendas parlamentares. Né? Só que as emendas parlamentares não têm um cronograma fixo de liberação. Mas esse ano, como é ano eleitoral, os deputados e senadores aprovaram um dispositivo que obriga o Tesouro a liberar 65% das emendas.
Zé Maria, vou deixar
até
você.
No primeiro semestre.
Eu vou deixar
para
você...
que os deputados e senadores tenham dinheiro para gastar
vou
nas eleições.
Vou deixar você tomar uma águazinha aí. Tome uma águazinha enquanto eu coloco o Fernando Maia novamente. Fernando Maia, diga lá, Fernando Maia.
Olá, amor. Eu vou ouvindo aí.
Diga lá, Fernando Maia. Caiu a ligação? Doutor Zé Maria, rapidamente.
Então, olha só, esse dispositivo da LDO, isso é uma vergonha, como diz o Boris Casão, uma vergonha. Os deputados aprovaram um dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias que obriga o Tesouro, independente de ter dinheiro, de ter do caixa estar positivo ou não, da arrecadação ter correspondido, liberar 65% das emendas parlamentares no primeiro semestre para que eles tenham dinheiro para gastar das emendas nas eleições. Isso é uma vergonha, Fernando Maia. Queria que você falasse sobre
Fernando
isso
Maia,
também.
Tá Fernando Maia, está na linha de novo. Diga lá, Fernando Maia.
Agora, Lolo, está me ouvindo agora?
Estou lhe ouvindo, pode falar.
Sim, a propósito do que o Zé Maria estava falando aí, essa questão do Ciro e do Gilmar e outras coisas mais, eu quero dizer que o Alcolumbre pegou o Lula agora de frente e quer fazer um tirateima com o presidente da República, o que eu acho isso negativo, acho errado. E ele disse isso, e eu vou dizer para você, que poderá faltar a indicação do candidato à presidência da República, do presidente da República para o STF, depois das eleições. Já pensou? Quer dizer, isso é o tipo da sacanagem que o Lula não esperava. Mas eu não acredito no Alcolumbre, né? Não tenha dúvida quanto a isso, não. E o Ciro, como candidato ao governador do Ceará, ele é. Por que que o governador de São Paulo disse isso, Tarcísio? O Tarcísio chegou um momento que cogitou o Ciro para ser o candidato a vice dele. E gostaria que fosse do Nordeste, e o preferencial dele seria o Ciro, o candidato a vice-governador. Agora, acontece que o Ciro não aceita ser vice de ninguém. O Ciro, ou ele vai para a cabeça, ou não será candidato à sucessão presidencial. Ele vai preferir aqui a disputa interna aqui em Fortaleza, que é onde estão as bases políticas dele e os compromissos que ele assumiu com o povo do Ceará. É que ele... Então, por que que ele vai ser vice de Tarcísio, enfrentar café? Acho que isso aí está fora de propósito. E o governador, numa deferência de reconhecimento à importância do Ciro, talvez tenha dado a indireta também para os Bolsonaro, que vivem criticando a pessoa dele, ele próprio. O senador Flávio, de vez em quando, solta as farpas contra ele. Então, ele também está soltando as farpas dele. Ele jogou o Ciro como candidato a governador, nesse momento em que os bolsonaristas estão querendo, a família Bolsonaro, né? E o caso, ele está querendo puxar o tapete da candidatura do Ciro Gomes aqui, vai tirar o apoio. Mas o Ciro não sairá. O Ciro vai disputar o governo do Estado com ou sem apoio dos Bolsonaro. E tanto assim que já esteve reunido ontem lá em Brasília com o Ciro Nogueira, o Danilo Forte, do União Brasil, o Roberto Cláudio estava lá também, fez uma pagelança inicial para discutir o momento político depois que o PL está puxando o tapete. E agora ele não se sente prejudicado, não. O Ciro vai para frente, o Ciro é muito otimista. E, na realidade, ele vai enfrentar, eu tenho certeza disso, o governo do Estado. Até já, gente.
Um abraço a você, Fernando Maia, se Deus quiser. Um abraço, bom final de semana.
Um abraço, Fernando Maia.
12 horas e 59 minutos. Doutor Zé Maria Filomeno, rapidamente, novidades na área da economia, doutor Zé Maria?
Olha, novidades, tem uma novidade não muito boa, porque o índice do PIB, ele apresentou um aumento em outubro de 0,1%, muito ínfimo, né? Praticamente zero. O PIB brasileiro esse ano deve fechar em 2,5%, 2,6%, que é um índice muito aquém do nosso potencial e até do que se esperava. E o Brasil, inclusive, que chegou a ser a oitava economia do mundo, né, em determinado período, aí, nos anos 2000, caiu agora da nona para a 11ª. Foi superado por Canadá e Rússia. Olha só, a Rússia, em plena guerra, já vai completar 4 anos de guerra contra a Ucrânia, sofrendo aí sanções internacionais, bloqueio de ativos russos, embargos até o petróleo, a produtos russos no mundo inteiro, ou seja, dificuldades aí econômicas, mas mesmo assim a Rússia superou o Brasil. Em termos de produto interno bruto. Então é um sinal amarelo, né? Sinal amarelo que Brasil precisa retornar a uma trilha de crescimento mais sustentável, mais robusto, né? Para isso precisa controlar as contas, precisa fazer o dever de casa, precisa retomar um programa de privatizações e concessões. Olha o que está acontecendo aí com as nossas estatais, né? Todas se avolumando em prejuízos bilionários, né? Só os Correios já acumularam no primeiro semestre 6,5 bilhões em prejuízo. Até o Tesouro, os técnicos, né? Porque quando a decisão é dos técnicos, né? É uma decisão realmente mais embasada, né? Os técnicos do Tesouro refutaram o aval da União para o empréstimo que estava se fazendo para cobrir o rombo dos Correios, né? Porque como os Correios estão numa situação muito delicada financeiramente, com as contas realmente estouradas, né? O risco é maior. Quando o risco é maior, o juro é maior também.
13 horas.
Então, um juro de 130%, 136% do CDI, um juro extorsivo até o técnico do Tesouro. Mas, né, já está se articulando, inclusive o próprio ministro da Fazenda, que em esse empréstimo não sendo viabilizado, o próprio Tesouro, ou seja, o nosso dinheiro, dinheiro do contribuinte, dinheiro meu, seu, de todo mundo que paga imposto, seja aportado para cobrir o rombo dos Correios, o que é um absurdo. Realmente, o Brasil tem que aprovar uma lei, existe essa lei, né, só que ela não é cumprida, de responsabilização dos gestores das estatais. Quando os gestores cometem administrações fraudulentas, administrações precárias, administrações perdulárias, eles deviam responder com o próprio patrimônio.
13 horas, 3 minutos, nós vamos fazer um intervalo comercial, voltaremos já já para a sequência final do programa.
Rádio Assunção, essa é a sua rádio. Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê inclusão e acolhimento. Do CIAD ao Programa Alcance, da saúde à educação, do respeito aos servidores, ao apoio à cultura. Alesse se faz cada vez mais próxima dos cearenses. Fortalecendo o diálogo interno e externo, Alesse promove ações concretas que transformam vidas e constroem um Ceará mais justo. Alesse, 190 anos. Uma história de compromisso com o Ceará.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial. Maracanaú investe em energias limpas e preservação ambiental. Os projetos estratégicos da Prefeitura de Maracanaú para o meio ambiente e combate à poluição serão apresentados na 30ª Conferência Anual da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, no Pará. Maracanaú na COP30, por um futuro sustentável com transição energética e preservação ambiental.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BS Bar. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BS Bar, no Iguatemi Expansão, piso L2. BS Bar Incorporações, a grife da solidez.
A FIEC está preparada para o futuro, e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC. Pelo futuro da indústria.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesc, você viu o povo cearense ser valorizado. 2024 marcou o reencontro dos cearenses com plenário 13 de maio. O coração do parlamento cearense, totalmente reconstruído. Mais do que a casa do povo de portas abertas para a população, a Alesc hoje vai ao encontro dos cearenses para ser uma casa de iguais e construir um Ceará de valores. Alesc, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Louro Maia.
Treze horas mais 6 minutos na Grande Fortaleza. Hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Doutor Zé Maria, tem aqui uma notícia que eu quero abordar. Aquele crime que houve dentro do colégio, que os pais de alunos atacados em escola de Fortaleza buscam responsabilização para evitar que a violência se repita. Quer dizer, hoje em dia ninguém está seguro nem dentro da escola, né, doutor Zé Maria?
Olha só, e isso foi numa escola particular, uma escola de elite, podemos chamar assim, de famílias de classe média, média alta e alta, e mesmo assim ocorre esse tipo de violência, né? Você imagina o que sofre os milhões de crianças, jovens, familiares, né, que frequentam escolas na periferia, em regiões dominadas, né, por facções criminosas, escolas que não detêm segurança, guardas de segurança, câmeras, que o entorno das escolas é comandado, né, pelo crime. Você imagina a vulnerabilidade em que nós estamos colocando aí os nossos jovens, nossas crianças, né? Agora, esse episódio que eu lamento muito, mas ele é um episódio, mais um, né? Porque são centenas que ocorrem diariamente, que tem que nos chamar a atenção para um debate que o Brasil, o país, não quer fazer, que é de se reduzir a maioridade penal. Pra você ter uma ideia, o Louro Maia, esse indivíduo que cometeu 3 tentativas de homicídio, porque eles fazem...
Estava sofrendo bullying dentro da escola, né?
Interessa, ele cometeu 3 tentativas de homicídio premeditadamente. Ele levou a faca, ele premeditou. Mas foi no banheiro, né, que ele atacou o outro. Ele tentou matar, esfaqueou um colega de 15 anos também, um professor, se não me engano, uma secretária, uma servidora da escola. Ele vai, no máximo, ficar 3 anos internado numa instituição de adolescentes. 3 anos. Depois desses 3 anos, ele vai sair livre, leve e com a ficha limpa. Com a ficha limpa. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prega que os menores são inimputáveis. Não cometem nem crime, ele não vai nem ser julgado. Esses crimes não vão nem ser julgados. As vítimas e os familiares das vítimas, no caso, quando a vítima é fatal, eles não têm nem a dignidade de ver o criminoso que ceifou a vida do seu parente ou tentar ser submetido a um julgamento, ser julgado, né? Aquilo ser sancionado pela sociedade. Nem isso. Aí leva realmente as pessoas a querer fazer justiça com as próprias mãos, leva realmente a um incentivo, né, a cooptação de menores para o crime. Isso acontece muito. O crime organizado está cooptando, arregimentando menores, até muitas vezes até crianças com 9, 10, 11 anos, né, já são cooptados pelo crime. Por quê? Com esse argumento. Olha, você, a polícia não mexe com você. Com você não acontece nada. Então, nós temos que enfrentar esse problema. O Congresso, existem iniciativas, muitas, de emendas constitucionais para reduzir a maioridade penal, para se criar até uma gradação, né, de crimes que possam ser atribuídos a menores de 18 anos, mas isso não evolui, isso virou uma espécie de tabu.
13 horas, 11 minutos na Grande Fortaleza. 13 horas, 11 minutos, hoje é sexta-feira, dia 25, dia 5 de dezembro. Eu quero falar agora da locadora Top Rent a Car. Você está precisando alugar um carro? Seu carro está na revisão, então você procura a locadora Top Rent a Car. A locadora Top Rent a Car, ela fica localizada na Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, Loja 1, no bairro do Meireles. O telefone é o 981068070, 981068070, é o telefone da locadora Top Rent a Car, Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, Loja 1, no bairro do Meireles, de propriedade do empresário Lúcio Menezes. 981068070 é o telefone da locadora Top Rent a Car, Avenida Monsenhor Tabosa, 1001, Loja 1, no bairro do Meireles, de propriedade do empresário Lúcio Menezes. Ricardo Leite, do Edson Queiroz, está na linha. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde. Eu só queria, assim, falar a respeito que o Gilmar deu um golpe, realmente foi isso aí. Eles agora estão mandando no país, não tiveram voto nenhum. Ou seja, eu quero que a turma do PT bata palma agora. Muito obrigado.
Um abraço a você, Ricardo Leite, do Edson Queiroz. Doutor Zé Maria, você está com a palavra.
Ainda em relação a esse tema que eu trouxe, olha só o que aconteceu. Um jovem, né, assim que ele está sendo tratado aqui pela imprensa, estou lendo aqui a notícia de ontem, que cometeu um ataque há 3 anos atrás, hein, em 2022, a duas escolas, exatamente 3 anos, novembro de 2022, a duas escolas no município de Aracruz, no Espírito Santo, matando 4 pessoas e ferindo 12. Olha só, matou 4 pessoas e feriu 12. Foi solto. Sou agora, 3 anos depois, após cumprir integralmente os 3 anos de internação que foi sentenciado. 3 anos de internação. E sai com ficha limpa, porque a lei proíbe que qualquer infração, que eles não chamam nem de crime, de infração, seja apontada na ficha criminal, para que não macule a vida do menor, coitado. Isso tem que acabar, o Louro Maia. Não sei qual é a sua opinião.
O problema, Zé Maria, é que não tem como fiscalizar se o aluno está entrando armado ou desarmado dentro da escola. Tinha que ter uma fiscalização mais rigorosa com relação a isso. O problema é que não tem fiscalização. O aluno entra dentro da escola, dentro da sala de aula, armado, com revólver, com faca, leva dentro da mochila, e não tem nenhuma fiscalização. Se devia ter uma fiscalização para fiscalizar se o aluno está armado. Bota lá um policial fiscalizando, ou bota uma catraca lá fiscalizando uma facial dele, para saber quem é quem. O problema é que não tem fiscalização, por isso que o aluno entra armado e desarmado, olha o que quer dentro da sala de aula. Isso virou moda agora, infelizmente isso está virando moda, o aluno entrar armado dentro da escola, Zé Maria.
Mas o problema não é ele entrar armado só não, entrar armado não pode, é horrível. O problema é ele esfaquear e não acontecer nada com ele. Ele esfaquear, ele matar as pessoas e não responder pelo crime de homicídio.
13 horas
que... Fernando Maia.
Rapidamente, Zé, para encerrar o programa por hoje.
Olha, essa eleição, essa sucessão governamental de 2026, ela está se desenhando como muito interessante. Porque... como é que vai ficar a situação do senador Cid Gomes, da deputada Lia Gomes e do ex-prefeito Ivo Gomes, que abertamente, publicamente, apoiam a reeleição do governador Elmano. No caso do irmão deles, irmão mentor, foi o pai deles, doutor Euclides, foi prefeito, foi deputado estadual, foi prefeito Sobral, mas a grande liderança que inspirou os demais irmãos e abriu caminho para os demais irmãos foi do Ciro Gomes. Como é que vão ficar eles, hein?
Segunda-feira eu falo sobre isso, 1 da tarde, mais 15 minutos. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Bom final de semana, estaremos de volta segunda-feira, 12:15. Vem aí na sequência o programa dele, Igor Loyola. A todos um bom final de semana e até segunda, 12:15.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção.
É Natal.
Levamos informação que a cidade ouve e crê, no esporte ou na notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor e prosperidade são os votos sinceros, abençoados.
o tempo passou, o mundo girou ligeiro. E o nosso Edmilson, esperto e matreiro, não ficou na poeira, viu o novo chegar. O digital, o código, ele soube dominar.
Vem, vem, pega o Guanabara e vem.
Chegou o serviço Cama da Guanabara. Viaje diariamente para Teresina, Recife, João Pessoa e Natal, em poltronas que viram cama, com fileira individual e cortina de privacidade. Viva uma experiência máxima de conforto com Wi-Fi, USB e sem paradas para embarque. Serviço Cama da Guanabara. Boa viagem, bons sonhos. Pega o Guanabara e vai.
Vem, vem. Pega o Guanabara e vem.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Tem gente que precisa ir muito da nossa ajuda. A Santa Casa de Fortaleza atende milhares de pessoas todos os dias, mas depende da sua doação para continuar salvando vidas. E a gente criou até uma musiquinha para você decorar o número da doação.
0800-04-20-108 0800-04-20-108 0800-04-20-108
Mais uma vez, para não sair da sua cabeça.
0800-04-20-108 Cada contribuição é um ato de amor perfeito.
Agora é com você. Ligue e faça sua doação. Uma campanha Acerte, Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão.
Felicidade é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o pão da vida e os bons momentos começam aqui.
Supermercado Lidl Box, os bons momentos começam.